No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. O número representa quase um quarto da população. Apesar disso, eles ainda enfrentam obstáculos para acessar o mercado de trabalho e o ensino, além do preconceito. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a Mariana Rosa, que é mulher com deficiência, jornalista, integrante do coletivo feminista Helen Keller, mãe de uma criança com deficiência, educadora e ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. O Luan Pinheiro, que é pesquisador do Instituto Olga Kos. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com o Lê da Letra, direto da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Mariana. Bom dia, Luan. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual.
Vamos lá pelo destaque da semana, Frank.
Olha, Joel, ainda acho que o destaque é essa queimada que aconteceu, esse incêndio, na verdade, né, que aconteceu...
No Parque do Juqueri?
Isso, no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha. E, na verdade, eu acho que ele veio assim, é uma tragédia que, de uma certa forma, vem para quê? Para ver se acorda o cidadão e a cidadã aqui de São Paulo. Com relação às questões climáticas, né? Agora nós estamos, antes de falar, a Amazônia está lá longe, distante, Pantanal está lá longe, distante, pegando fogo. Agora não. Agora aqui, na região da Grande São Paulo, aconteceu esse incêndio e nós estamos sentindo as consequências diretamente da fogueira. Tá? Além da perda dessa área enorme que foi consumida pelo incêndio. Precisamos acordar para a preservação ambiental. Ela é fundamental, porque senão o que nós estamos fazendo é um suicídio.
No domingo à noite, Frank, parte da cidade de São Paulo estava coberta, né? Ali,
sim.
Com o resultado da queimada lá do Parque do Juqueri.
Mesmo depois, né? Mesmo depois nos outros dias, nós tivemos também o problema da pelos ventos, a fuligem se espalhando pela Grande São Paulo, nem só pela cidade de São Paulo, Franco da Rocha está aqui do lado, mas chegou até o ABC, você ter uma ideia da gravidade da situação.
Uma loucura, Frank. Agora, deixa eu cumprimentar os convidados do programa de hoje, que vão refletir sobre a pessoa com deficiência. Ô, Mariana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Luan, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel, bom dia, Frank.
A educação Milton Ribeiro afirmou durante entrevista na TV Brasil que alunos com deficiência atrapalham o ensino dos demais estudantes. A fala dialoga com a política do atual governo que, ainda em 2019, desativou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, e tentou emplacar o decreto, suspenso pelo STF, da Política Nacional de Educação Especial, prevendo a adesão de escolas especiais para alunos com deficiência. A atuação da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva nesse cenário, como é que você vê essa fala do ministro da Educação, Mariana?
O ministro, bom, essa é uma fala preconceituosa, né, discriminatória, e na medida em que discrimina a partir de uma característica que é a deficiência, isso é crime no Brasil, inclusive um crime inafiançável, né? Então, começamos por aí. Segundo, que isso tem efeitos muito perversos, porque a inclusão escolar no Brasil é muito recente, ela vem com a LDB de 1996. Só a partir daí é que a gente pode conceber que os estudantes com deficiência puderam começar a acessar a escola comum, né? Então, a inclusão tem uma série de lacunas ainda hoje, né? É óbvio que não é um processo perfeito, mas a gente tem que aprimorar, caminhar. Quando o ministro fala, diz isso, ele, na verdade, é como se ele autorizasse as pessoas que têm dúvidas ou que ainda têm muitos preconceitos, né, que estão se segurando ali porque a lei diz que não pode recusar matrícula, que não pode segregar, elas estão se segurando. Aí o ministro diz uma coisa dessa, pronto, é como se as pessoas se sentissem autorizadas a reverberar essa premissa, esse paradigma da segregação. Isso se traduz na prática com dificuldades que as famílias já estão enfrentando desde o decreto 10.502 de outubro do ano passado, que está suspenso, mas que com ele as escolas já começaram a barganhar matrícula, encaminhar para instituições. Então a gente já está sentindo os efeitos disso na prática, né?
Eu quero te ouvir, Marcelo. Quais as consequências da fala do ministro? Marcelo?
Eu, né, Joel, você fala?
É você.
Tá certo. Luan, perdão.
Desculpe, Luan, troquei seu nome, Luan.
Luan. Bom, a inclusão, né, ela é um fenômeno, assim, complexo, né? Ela é um progresso social que, em termos históricos, a gente está só começando a engatinhar, assim, se a gente for pensar, né, no que tem acontecido nas últimas décadas. Então, é como a Mariana falou, existem, sim, lacunas, né? As quais a gente vem se esforçando para fazer a nossa parte, né? Nós, aqui no caso, o Instituto Olga Claus, uma organização da sociedade civil, a gente, assim como as escolas, temos as nossas dificuldades, mas é justamente através de parcerias que a gente vai conseguindo fazer isso acontecer.
Ô Mariana, como a Coalizão Brasileira para a Educação Inclusiva deve agir nesse cenário? Qual é a reação? Quer dizer, qual a proposta para se contrapor uma fala tão, assim, que provoca um retrocesso, né, na discussão em relação à pessoa deficiente no país?
A coalizão vem dialogando com os parlamentares, com as autoridades de uma maneira geral, com os ministros do STF sobre a educação inclusiva e todos esses desdobramentos, né? Inclusive, hoje e amanhã está acontecendo uma audiência pública no STF para discutir esse decreto 10.502. Eles vão vão ouvir 58 instituições que foram constituídas como amicus curiae, né, como instituições que vão aconselhar o ministro a pensar essa matéria que está lá para ser julgada, porque o decreto, é bom que se diga, né, o decreto está suspenso, mas não revogado. O que a gente quer é que o decreto seja revogado, né? Existe uma diferença. Então, a coalizão está focando todos os esforços nesse momento. Tem várias instituições que compõem a coalizão que estão hoje e amanhã como amicus curiae nessa audiência para que esse decreto seja finalmente, né, revogado. E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo um enfrentamento a essa fala, obviamente, do ministro.
Luan, a fala do ministro potencializa o preconceito que já existe na sociedade em relação à pessoa deficiente. De que maneira contornar isso?
Eu acredito que a gente não se encerrar na educação, né, para falar de uma inclusão educacional, assim. Em outras palavras, a inclusão, ela é um fenômeno transversal a diferentes áreas, né? Então, a gente não pode, vamos dizer assim, se apegar à palavra do representante de um determinado segmento, né, para falar sobre inclusão, assim. Cada vez mais ele tem que ser algo da cidadania. Vocês estavam comentando sobre o clima, por exemplo, né? Inclusão é uma questão de cidadania, né? E de, portanto, uma série de cuidados que a gente deve ter durante a nossa vida, né? Então, eu acredito que a solução seria justamente tornar isso cada vez mais difundido em diferentes áreas, assim, né? Não só na educação, não só na saúde, né? Durante muito tempo a inclusão foi uma questão de saúde, de reabilitação, mas não só isso, né? É uma questão, antes de mais nada, de direitos humanos e de equidade, né?
Olha, Mariana, de acordo com o levantamento da plataforma de dados Big Data, dos 14 milhões de sites brasileiros ativos em 2020, menos de 1% era acessível para as pessoas com alguma deficiência. Diante desse cenário, desde junho de 2021, o Observatório Terceiro Setor tem em seu portal de notícias uma ferramenta que converte um texto em áudio, tornando seus conteúdos mais inclusivos. Qual a importância de se naturalizar a construção dos espaços digitais ou físico, né, pensando na inclusão?
Acho que isso diz respeito ao conceito da deficiência. Quando a gente entende que a deficiência não é um laudo, não é um diagnóstico, não está localizada no indivíduo, né? Quem diz isso não sou eu, a legislação brasileira é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Desde 2006 que a gente tem o que a gente chama de modelo social da deficiência, que diz exatamente isso. Deficiência não é uma condição individual, deficiência é o que acontece no encontro entre um corpo que tem limitações e um meio, a sociedade, que produz barreiras que impedem que esse corpo, que essa pessoa, possa participar do mundo em igualdade de condições com as demais pessoas. Que barreiras são essas? São várias. Você acabou de dizer uma delas, barreira ao acesso à informação. Se a gente está pensando que todas as pessoas têm os mesmos direitos no mundo, que não tem ninguém com mais valor do que ninguém, né? Que o acesso à informação tem que se dar de forma equânime para todos, os sites, as plataformas digitais e todos os meios de comunicação precisam se comunicar de uma maneira inclusiva, o que significa considerar que existem pessoas que não enxergam, que não ouvem, que precisam de uma linguagem simples, que precisam de libras, que precisam de legendas e independente, inclusive, das deficiências, né, ou dessas condições que a gente está mencionando, quando a gente parte da perspectiva de acessibilidade, isso beneficia todas as pessoas. Às vezes, naquele momento, você está fazendo uma outra atividade, ao invés de ler a notícia, você pode ouvir. Ou você está com uma questão transitória e está com uma dificuldade, tem uma audiodescrição, né? Então, quando a gente pratica acessibilidade, tudo fica melhor para todas as pessoas, né? Com a diferença de que se não houver acessibilidade, no caso das pessoas com deficiência, elas ficam impedidas de participar.
Em relação, Luan, às redes sociais, eu já citei, menos de 1% são acessíveis às pessoas com alguma deficiência, né? Como montar políticas públicas e projetos de inclusão, né, das pessoas com deficiência no país?
Eu acredito que seria por meio da própria inclusão da pessoa com deficiência na formulação dessas políticas públicas, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência, ela não, justamente, não tem acesso, né, a essa participação política, a esse movimentação social, e ela acaba sendo, assim, um pouco mais passiva, no sentido de receber, né, essas propostas, essas políticas, e poucas vezes ela participa, né? Inclusive, o trabalho que a gente está fazendo aqui de pesquisa é justamente esse, desenvolver meios de entrevistar, de se comunicar de uma forma acessível para incluir as pessoas com deficiência. E lembrando que tudo isso que a gente está falando tem sido atualizado, né? Mesmo até hoje, quando a gente fala pessoa com deficiência, parece que não soa correto, né? É o que a Mariana estava falando. Na verdade, a deficiência, ela está muito mais na sociedade, né, do que no indivíduo, na pessoa, né? É justamente uma sociedade que não se adapta, não tem um desenho universal, né, como a gente fala, para poder receber essa pessoa.
Nesse trabalho que vocês estão fazendo, Luan, que indicadores vocês estão construindo para chegar a um resultado?
Inicialmente, a gente começou com os indicadores de desenvolvimento aqui das oficinas do Instituto Olga Costa, que são programas de artes e esporte, e agora, aos poucos, a gente está expandindo para temas mais amplos e transversais da cidadania, né, no sentido geral. Então, a moradia, a acessibilidade arquitetônica na cidade, as questões de atitude, acessibilidade atitudinal, como se diz, né? Então, a gente está cada vez mais agora atingindo indicadores que dizem respeito à vida de todo mundo, na verdade, não só da pessoa com deficiência, né?
Boa. Lembrando a você, ouvinte, que se tem algum conhecido, um irmão, até mesmo integrante da sua família com deficiência visual, o Observatório Terceiro Setor tem em seu portal de notícias uma ferramenta que converte texto em áudio, tornando seus conteúdos mais inclusivos. Então, é só entrar na nossa página. Mariana, o que é necessário para a gente... Que indicadores você gostaria que seriam ideais? Não que você gostaria, que seriam ideais para nós começarmos a tratar seriamente o problema das pessoas com deficiência no país?
Acho que é cumprir a legislação, né? O Brasil tem uma legislação muito avançada em relação aos direitos das pessoas com deficiência. No campo da educação, então, a nossa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela é referência no mundo inteiro, né? O que falta é vontade política, investimento público, um tempo que a gente precisa para amadurecer a inclusão como um horizonte ético do qual a gente não está disposto a arredar pé, né? Como algo que é inegociável. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, historicamente, a gente tem muito mais experiência em segregar, discriminar e excluir do que em incluir. Né? As pessoas com deficiência, como eu disse, só puderam acessar a escola comum há 30 anos atrás. A gente está falando de uma geração só. Né? Antes disso, elas estavam reclusas em ambientes domésticos ou institucionalizadas, ou iam para manicômios, ou num passado aí não tão distante, eram inclusive mortas. Né? Então, é uma mudança cultural, uma mudança de paradigma que leva tempo para se afirmar. Não é a lei que faz isso, mas tampouco sem a lei a gente consegue fazer. Né? Então, a gente precisa da legislação para nos dar respaldo, mas a gente precisa, como sociedade, poder conviver, poder estar junto, entendendo que incluir não é uma atitude que uma pessoa, como se ela fosse naturalmente pré-estabelecida, é uma atitude que ela vai ter em relação ao outro. Não é isso, porque isso significaria hierarquizar as vidas, né? Então, eu que estou aqui estabelecido, decido se você pode ou não estar na escola, na política, na rádio, onde for. Isso não existe desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, desde a Constituição Federal de 1988, não existe hierarquização das vidas. Todas as vidas importam e todas têm o mesmo valor. Então, se é assim, a gente precisa reivindicar o direito à convivência em todos os espaços. E aí, quando eu digo isso, é só para a gente entender como é importante todas as pessoas entenderem que isso diz respeito a elas. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de uma pauta de um grupo específico de pessoas, como se fosse beneficiar só esse grupo. Não, é uma pauta de um marco civilizatório, humanitário. A gente está falando de que nenhum de nós deve abrir mão de conviver com ninguém, né? Então, por isso, todos nós precisamos nos responsabilizar por essa luta.
Você falou em uma mudança cultural. Aí me fez voltar ao nosso tema que a gente já abordou na pergunta anterior, a respeito do preconceito. O preconceito existe dentro da própria família. Como se trabalhar isso? Quer dizer, a própria família não tem aquela visão da inclusão, né, do deficiente, né, na sociedade. Ela mesmo, e aí a gente mostra nessa trajetória histórica, que ela escondia, né, seus integrantes que tivessem algum problema com deficiência. Como quebrar esse aspecto, e que é um vetor importante, né, do preconceito da sociedade? Mariana?
Comigo ainda?
É.
Tá bom, é que você está trazendo um ponto que, inclusive, quando a gente pensa nisso, é um perigo, porque hoje, só fazer um parênteses, né, nessas falas aí, tanto em torno do decreto 10.502, quanto do próprio ministro, eles falam do direito de escolha da família, e pensa, se a família tiver o direito de escolher, se ela quer ou não matricular o seu filho numa escola comum, essa família que está inserida nesse mundo, que ainda é preconceituoso, capacitista, com que consciência ela vai fazer essa escolha? Por isso que a gente não pode dizer que a família tem total direito sobre as crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes têm seus direitos. Criança tem o direito a acessar a escola comum. A família pode ter o preconceito que for. Ela não tem o direito de negar a criança o acesso à escola, à escola comum. Ela não tem o direito de negar a criança o convívio com os pares. Isso não é direito da família. Então, isso é importante, porque é com isso que a gente modifica também os próprios preconceitos. E aí, falando por mim, sabe, e sendo muito honesta, eu, até minha filha completar uns 3 anos de idade, eu achava que ela era uma criança ineducável, que ela não era uma criança de escola. Por quê? Porque eu nunca convivi com crianças como ela na escola, eu não tive colegas de trabalho como ela, por onde eu circulo não tem pessoas como ela, não tinha a menor referência. Então, eu falava, gente, ela não é para a escola. Onde vai estar a minha filha no mundo? E, aos poucos, eu fui entendendo. Opa, não, ela é da escola, mas a escola precisa se transformar.
Há na sociedade um processo de exclusão, né?
Exato, da criança com deficiência. Exato. Então, é isso. A família precisa se atualizar e isso é um processo. Não tem como a gente responsabilizar a família por praticar um preconceito que é estrutural, né? Mas a gente tem os direitos aí para nos assegurar disso.
Como que o Alga Costa trabalha nesse aspecto, hein, de sensibilizar a família, hein, já que é no seio da família que surge o principal preconceito, né, contra o deficiente.
Sim, concordo com a Mariana, assim, quando ela diz que essa família ela está inserida num contexto social, né? Então, de fato, ela herda esses valores, né? E, portanto, um pouco desse preconceito também, infelizmente. O que ajuda muito, que a gente percebe aqui, é oferecer oportunidades, né, de aprendizagem onde essa pessoa vai ter êxito, né? Então, às vezes, são atividades em contraturno escolar, atividades culturais, esportivas, artísticas, e aí a família começa a perceber que, dependendo do contexto, dependendo do arranjo educacional, essa pessoa consegue aprender muito bem. Não só aprender, mas até mesmo cooperar para que outras pessoas aprendam. A gente tem professores aqui com síndrome de Down, ensinando karatê, por exemplo, e aí a família vê isso e fala assim: bom, na verdade, a questão realmente é de adaptação, é dela conseguir se encaixar nesse currículo pedagógico das escolas, que às vezes é muito complexo para ela mesmo. E se a gente for parar para pensar, até de um ponto de vista, complexo para todos, ao passo que às vezes não faz sentido dentro da vida da pessoa, né? A gente nota isso, assim, se você oferece oportunidades de êxito, né, para que a família testemunhe isso, aí as coisas vão se transformando, e a gente sabe que é um processo, assim, uma maturação psicológica longa da família, né? Então.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Unesco faz apelo por segurança dos jornalistas no Afeganistão. A Lei da Letra de Lisboa tem as informações.
A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, está fazendo um apelo por liberdade de expressão e pela segurança de jornalistas no Afeganistão. Audrey Azoulay declarou ser crucial para os afegãos o acesso à informação crível e a uma mídia livre e independente. Jornalistas confirmam que foram espancados pelo Talibã, enquanto profissionais da TV Deutsche Welle da Alemanha estão sendo perseguidos e suas famílias atacadas. Segundo agências de notícias, os militantes saíram à procura de um jornalista da rede alemã e, nas buscas, acabaram assassinando o parente do profissional. A diretora da Unesco disse que ninguém pode ter medo de dizer o que pensa neste momento crítico. E a segurança de todos os jornalistas, incluindo mulheres, precisa ser garantida. A Azoulay ressaltou que a agência continua comprometida em apoiar, de todas as formas, a liberdade de expressão e o acesso à informação para todos os afegãos. Ela lembrou que, nas últimas décadas, o setor de mídia profissional no país cresceu e se tornou mais vibrante e diverso. Mas somente neste ano, pelo menos 7 jornalistas foram assassinados. A Unesco destaca que os progressos dos últimos 20 anos não podem ser desfeitos, em especial para as mulheres jornalistas, que precisam continuar o seu trabalho crucial. A diretora da agência também fez um apelo à preservação do patrimônio cultural do Afeganistão, um país com um patrimônio rico e diverso, parte integral da história e da identidade. Audrey Azoulay lembrou que qualquer dano ou perda deste patrimônio terá consequências para a paz duradoura do Afeganistão. Ela também pediu a segurança dos artistas e dos profissionais culturais do país. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência, com a jornalista Mariana Rosa e o pesquisador Luan Pinheiro. Agora, o momento ODS com Frank Valverde. Você vai falar hoje do décimo, né, objetivo
Décima
de
meta,
desenvolvimento,
Ju.
a décima meta, né? Obrigado, Franklin, que fala da redução das desigualdades.
É verdade, Joel. Nós, daqui do Observatório na Brasil Atual, a cada programa nós destacamos uma meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são objetivos que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. E a meta de hoje, que é a meta 10, redução das desigualdades. Nós temos como meta para 2030, né? Pretendemos chegar lá em 2030. Para isso, nós precisamos empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos e de todas, de forma a reduzir as desigualdades, independentemente da idade, do gênero, da deficiência, da raça, da etnia, nacionalidade, religião e condição econômica ou outra qualquer. É importantíssimo trabalhar para essa redução das desigualdades. E, Joel, queria aproveitar também e falar sobre a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete que está relacionada diretamente com o tema do programa. E a enquete para o programa de hoje é a seguinte: nós perguntamos, você estuda ou conhece uma pessoa com deficiência na sua escola? E o resultado foi o seguinte: 54% disseram que sim, contra 46% disseram que não. Né? Ou seja, mostra que a de verdade deveria ser 100% das pessoas deviam conhecer, porque se tem um percentual na sociedade de pessoas com deficiência, elas deviam estar na escola normal. Quando você pega que um pouco mais da metade só conhece, alguma coisa está com problema aí na escola. E em função dessa situação, Joel, eu tenho uma questão a fazer tanto para a Mariana como para o Luan, que é a seguinte: eu até gostaria que eles falassem de uma forma bastante didática. O que, que a sociedade pode fazer para trabalhar para a inclusão do cidadão e da cidadã que tem alguma deficiência? Eu acho que a gente precisa ser bem didático, né? Que a pessoa fala, agora o que, que você, como cidadão, uma cidadã, você pode fazer para contribuir com que não exista, com que acabe esse preconceito com relação a pessoas com deficiência na nossa sociedade. Podemos começar com a Marina.
Mariana.
Sim. Olha, depende. Se você é um comerciante, você pode pensar num espaço que acolha todas as pessoas, um cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa que pode estar com mobilidade reduzida por um período de tempo, pode um autista, enfim, né, lugares com um pouco mais de espaço, etc. Se você é prefeito de uma cidade, né, vamos pensar espaços, calçadas, transportes, que sejam acessíveis para todas as pessoas. Ah, mas eu não sou o prefeito. Como é que você pode entrar nos portais da cidadania da sua cidade e pedir que isso seja feito? Ou denunciar quando isso não é feito? Denunciar o transporte, denunciar a calçada, denunciar as estruturas que estão por aí. Se você é um gestor escolar ou é uma família que está com um filho na escola, olha se o projeto político-pedagógico da escola prevê a educação inclusiva. A gente olha qual é a nota, qual é o número de alunos que passaram lá no Enem, né? Olha qual é a qualidade da escola. A qualidade da escola passa pela educação inclusiva. Pergunta quantos alunos com deficiência tem naquela escola. Se a escola está cuidando de endereçar isso. Se você é um empresário, você está cumprindo a lei de cotas? Você está contratando pessoas com deficiência? Ah, mas não encontra, desculpa, né? Não encontro pessoas com deficiência qualificadas. É óbvio, né? Elas até outro dia não acessavam a escola. Então, o que, que você está fazendo para melhorar isso, para qualificar essas pessoas? Como é que você está contribuindo nesse sentido? Então, acho que cada pessoa, no seu ambiente, no seu trabalho, né, naquele universo que ela ocupa, pode garantir que minimamente as condições para a participação das pessoas com deficiência nesse espaço sejam preservadas. A gente começa com o estranhamento. Por que que não tem nenhuma pessoa com deficiência aqui? E aí, com esse estranhamento, a gente questiona os responsáveis, pede, diz que é importante, trata bem, trata com naturalidade e a mudança pode ir aos poucos acontecendo.
Luan.
Eu acredito que, assim, talvez um pouco mais de paciência, assim, falando de uma forma simplificada, né? Às vezes, por exemplo, você está no metrô, né? Naquela pressa, você vê uma pessoa com deficiência, assim, o que ajuda muitas vezes é a gente reduzir um pouco o nosso ritmo, que é sempre tão acelerado, né? Eu acho que também, assim, tem um pouco a ver com a nossa cultura da imagem, né? A gente é muito apegado à estética. A gente olha uma pessoa e acha que sabe alguma coisa sobre ela, sem antes de ter conversado com ela, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de uma transformação social dessa, a gente está falando de algo muito grandioso, né? A gente conseguir olhar a pessoa não pelo que ela está aparentando nem demonstrando, mas sim pelas atitudes dela, né? Eu acho que envolve essa reeducação, né? Tanto para a estética quanto para o nosso ritmo, para o nosso tempo de reação das coisas, né?
Mariana, você disse dois aspectos importantes que eu queria destacar. Você falou da mobilidade e falou da educação inclusiva. Vamos falar da mobilidade. A gente sabe que no metrô, pelo menos acho que eu conheço, 90% das estações do metrô já tem a possibilidade, né, de os deficientes físicos percorrerem e utilizarem, né, os serviços do metrô. Mas a nossa cidade ainda tem muito a fazer, não? Nossas ruas não são voltadas. Eu normalmente, até mesmo aqui na minha rua, eu desço, percebo, falo, como é que um deficiente físico poderia transitar aqui com uma cadeira de rodas? Nesse processo de reeducação que você mesmo sugeriu no bloco anterior, ora, precisamos nos reinventar para incluir o deficiente físico na sociedade, né? O que vocês pretendem em relação à mobilidade, que é muito ruim ainda na cidade de São Paulo?
Nossa, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou de São Paulo, eu sou mineira, né? Eu sou de Belo Horizonte. Mas aqui ainda tem um agravante da topografia, né? Tudo aqui é montanha, então é muita subida, muita
Muita
descida.
vez.
Ontem mesmo eu estava andando com a minha filha aqui na rua e falando: Meu Deus, quanto degrau! E degrau na subida da calçada, é difícil, é muito difícil. É isso, eu acho que tem a ver. Às vezes as pessoas viajam para o exterior e falam assim: na Alemanha tem muito mais pessoas com deficiência do que no Brasil. Não, não tem. É que lá as pessoas podem sair à rua, elas podem transitar, elas podem pegar um ônibus, elas podem ir no museu, podem ir para a escola, né? Elas estão. Podem usufruir. Aqui a gente não consegue fazer isso. E isso diz, de novo, do quanto a deficiência não está no indivíduo, e sim no ambiente, no meio, né? Então, eu acho que a gente tem que reivindicar, de fato. Não tem outro caminho, sabe? Tem que reivindicar as políticas públicas para a mobilidade, porque isso prejudica também não só a pessoa com deficiência, prejudica as famílias que estão empurrando um carrinho de bebê, um idoso que está precisando usar um andador, uma pessoa obesa que tem mais dificuldade de locomoção, né? Uma criança, tudo isso. A escola fica ino... A escola, perdão, a cidade fica inóspita para todo mundo. É como se ela passasse um recado cotidiano assim: você não é bem-vindo. É assim que eu sinto quando eu transito com a minha filha: vocês não são bem-vindos, essa cidade não foi pensada para vocês. Mas isso não está correto. Então, acho que a gente precisa, de fato, reivindicar as políticas públicas. Em São Paulo, tem um projeto chamado, como é que é? Calçada é muro. Por quê? Justamente porque não tem os rebaixamentos. Quando as calçadas não têm aqueles rebaixamentos dos dois lados para fazer atravessar a rua, o pessoal começou a fazer grafites. Na calçada, no meio-fio assim, e escrito sem rampa, a calçada para mim é muro. Se vocês depois pesquisarem, vocês vão ver grafites belíssimos denunciando a falta de acessibilidade na cidade de São Paulo. Acho que é uma iniciativa interessante porque ela também é educativa, né? Na medida em que ela coloca sob holofote uma situação que é a falta de acessibilidade e que não passa só por ir lá e reclamar na prefeitura, né? Uma denúncia que está sendo feita ali com uma intervenção direta na cidade. Acho que é por aí, sabe?
Essa lembrança é muito importante, porque a cidade é formada por todos os cidadãos, né? Aqueles que têm deficiência e aqueles que não têm. Tem que se contemplar todos. E como contemplar todos, Luan, se nossa cidade não foi construída para o deficiente?
Olha, eu acredito que a solução está na tecnologia, assim, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos, né? A gente tem o celular aí, que é coisa que a gente pode se comunicar, assim, mas isso ainda não foi utilizado, acredito, para efetivar essa democracia, porque a gente está falando disso, né? De convidar as pessoas para participar daquilo que diz respeito a elas, né? Então, você vê, você tem iniciativas assim, tem organizações, a pessoa pode ir lá e fazer um grafite no muro, ela pode, a gente pode se articular, a gente pode reivindicar. Mas e essa tecnologia aqui tão incrível que a gente está usando aqui hoje, no Skype, por exemplo, cadê isso, né? Para ser utilizado para mobilizar as pessoas. Então, sei lá, de repente um aplicativo que possa justamente reunir essas opiniões, fazer uma análise de conteúdo, é um pouco isso que a gente está trabalhando aqui no Água Cosa, inclusive.
Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e como você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você pode também assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. 2021 marca o aniversário de 30 anos da lei federal que instituiu cotas de 2 a 5% para pessoas com deficiência no quadro de empresas. Contudo, a lei ainda tem gargalos. Uma pesquisa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, por exemplo, mostrou que 15% dos 8 mil entrevistados nunca entraram no mercado de trabalho e 65% que ingressaram tiveram dificuldades. Bom, eu queria ouvir com os nossos dois convidados o legado dessa lei, o que precisa ser melhorado. Mas eu acho que vocês citaram, a Mariana já falou do caminho, né? Como os empresários, né? As pessoas responsáveis pelos recursos humanos das empresas, olha, eles não estão qualificados. Muito bem, mas para cumprir a lei você precisa capacitar, né, o deficiente físico para que ele não tenha oportunidade, né? Então, fica uma lei um pouco, uma justificativa muito rasa, né? Dizendo, olha, eles não estão qualificados, por isso que nós não cumprimos a legislação. Mas eu queria ouvir você, Mariana.
É importante a gente considerar que menos de 1% da população com deficiência acessa o ensino superior, né? Por quê? Porque ela vai ficando pelo caminho. A gente tem tantos problemas, né?
Muitas dificuldades
Com a
ainda que são
inclusão,
enfrentadas.
ela vai ficando pelo caminho. Não é? Não tem nada a ver com a capacidade da pessoa, tem a ver com as condições que lhe são oferecidas. Isso vem mudando ao longo do tempo, né? Agora, os dados do Censo Escolar de 2020 deram conta de que a gente tem 86% das crianças e jovens com deficiência matriculados na escola comum. Isso, daqui a pouco, significa que elas vão ter mais condição de acessar a universidade. Com mais pessoas com deficiência acessando a universidade, mais conhecimento vai ser produzido só a partir da perspectiva de alguém que tem deficiência e mais condição de acessar o mercado de trabalho. Então, eu fico pensando no círculo virtuoso que tem a educação inclusiva, né? Quanto mais gente puder acessar a escola, e não é só acessar, é acessar, participar, aprender, permanecer, né? E com isso, acessar o ensino superior. Semana passada eu estava assistindo a defesa de dissertação de mestrado de uma grande amiga que tem deficiência, pensando no valor que tem ela ter feito a defesa dela. Ela estava justamente fazendo uma análise das redes sociais e da visibilidade que as pessoas com deficiência conseguem ter nas redes. E isso dito por alguém que tem deficiência. A gente não tem quase essas análises, né? A maior parte dos estudos sobre pessoas com deficiência são feitas por pessoas que não têm deficiência. Então, é muito importante que essas pessoas estejam nesses espaços, ocupem esses lugares e possam ir aos poucos pressionando para mudar essa realidade. E aí, obviamente, que as empresas vão ter mais mão de obra, né? Mais condição de contratação. Mas até lá, contratem, as pessoas estão aí, existe mais gente disponível no mercado, mesmo com esse 1%, existe mais gente disponível no mercado do que gente sendo contratada pelas organizações. E isso costuma ter menos a ver com a qualificação e mais a ver com os preconceitos, né? Então, eu vejo muitas empresas dizendo: ah, vamos contratar, mas tem que ser deficiência leve. O que que quer dizer isso? Eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter que contratar não quero ter que comprar uma tela maior, não quero ter que investir no elevador, não quero ter que olhar as atividades que essa pessoa vai fazer. Então, não quero ter trabalho, né? Esse é um ponto, importante para a gente considerar.
Eu quero te ouvir, Luan. Por exemplo, na educação, para a gente, na busca da igualdade na sociedade de pessoas normais e deficientes, o sistema de cotas poderia ser uma solução?
Com certeza, assim, uma solução é provisória, talvez, e sempre acompanhada também por aquilo que, por exemplo, a gente estava falando de mercado de trabalho, a gente chama de um emprego apoiado, né? Que é quando a pessoa, ela sim, ela tem acesso, mas ao mesmo tempo ela é amparada por uma série de, vamos dizer assim, cuidados e avaliações, né? Para que essa permanência no trabalho ocorra, assim. Então, é uma formação que envolve os gestores, os CEOs aí, para que eles percebam também a importância de ter um ambiente com diversidade. Isso é extremamente saudável para as instituições, né? Um clima organizacional que se arranja de acordo com a diversidade de pessoas que tem nele, é uma coisa que é boa para todo mundo. Você tem vários estudos que mostram isso, né? Quanto mais diversidade você tem em todos os aspectos, né, numa instituição, mais ela tende a se desenvolver.
Bom, agora vamos ouvir os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. O que você traz essa semana, Franklin?
Joel, eu tenho aqui, antes de destacar algumas matérias do Observatório do Terceiro Setor, eu quero convidar todos e a todas a visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Entre as várias matérias, vou destacar algumas e dar um certo enfoque numa delas. Eu quero destacar, Bengala ajuda na autonomia de pessoas com deficiência visual. Essa é uma matéria que foi feita mostrando o quanto que a Bengala ajuda as pessoas a se locomoverem, pessoas que têm deficiência visual. Outra matéria é conheça projetos sociais de 15 causas diferentes. Então, é uma matéria também que tem bastante acesso no nosso portal. Outra matéria que também eu recomendo é a Lei da Maria da Penha completa 15 anos. Eu acho que é importante, a Lei da Maria da Penha veio para ficar, é uma lei muito importante e recomendo que as pessoas leiam essa matéria. E o destaque especial que quero dar é a matéria que foi escrita pela Mariana Lima, né? Que é fotógrafo com baixa visão. Fará cobertura das Paralimpíadas de Tóquio. Isso é importantíssimo, porque isso é uma matéria inclusiva, mostra que a inclusão está chegando, né, em todas as áreas. E essa matéria relata o quê? Que o João Maia, que perdeu a visão aos 28 anos, devido a uma uveíte bilateral, doença que em muitos se assemelha à conjuntivite, mas que, a não ser tratada corretamente, pode prejudicar a visão de forma permanente. Foi o que aconteceu com o João Maia. E, apesar da doença, ele seguiu adiante para conseguir realizar o seu sonho de ser um fotógrafo. E ele é lá de Bom Jesus, lá no Piauí, teve o acesso e o apoio da Fundação Dorina Novil, tá? Conseguiu se tratar, enfim, receber um tratamento para isso, e hoje ele é um fotógrafo e ele vai cobrir os Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, como ele fez também quando a Paralimpíada foi no Rio de Janeiro. Então ele já tem um know-how nessa área, é um profissional de baixa visão, mas que vai cobrir como fotógrafo. Acho que isso é uma matéria muito bem-vinda nesse momento que nós estamos vivendo. E eu também alerto o seguinte, Joel, que as nossas matérias todas, né, para esse público, inclusive, ela conta com a ferramenta da audiodescrição. Então, as pessoas que têm deficiência visual podem saber, podem conhecer e ter acesso ao nosso conteúdo através dessa ferramenta da audiodescrição, Joel.
Ô, Frank, eu já emendo o convite para as pessoas que quiserem contribuir com as organizações que atuam no terceiro setor. Nós temos uma página, não é isso?
Perfeito. Nós temos a página, uma ferramenta nova, para melhor dizer, que chama-se Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tenham projetos em diversas áreas. Como é que a gente faz para fazer, para conhecer essa ferramenta? Acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, apoie3setor.com.br. E aproveitando, já que você me chamou também para falar sobre essa ferramenta, eu quero aproveitar também e falar sobre o Observatório em Movimento, que é uma outra área muito importante dentro do Observatório Terceiro Setor, que nós estamos ouvindo inúmeros especialistas de várias áreas do conhecimento para saber deles como melhor viver esse momento de pandemia e como viver também depois da pandemia. Porque, com certeza, passada essa pandemia que nós estamos vivendo, o mundo será diferente. Então, é importante saber desses especialistas como melhor viver esse momento de pandemia, Joel.
Perfeito, Franklin. Aí estão os convites e as informações do Frank Valverde com o apresentador do nosso programa. Ô, Mariana, nós estamos caminhando para a última etapa do programa de hoje, mas ainda eu tenho tempo para conversar um pouquinho mais com vocês. Mariana, você fez questão de, na sua apresentação, nós conversamos antes de começar o programa, falou: olha, jornalista, mulher com deficiência, ativista, feminista. E aí eu percebi que você quis registrar que você é uma pessoa deficiente, mas está engajada na sociedade, é uma feminista, trabalha como jornalista, ou seja, é uma ativista de direitos humanos. E aí eu gostaria de te perguntar a respeito da autoestima das pessoas com deficiência. Nós já identificamos pela sua fala da do Luan de que existe uma série de dificuldades na nossa sociedade somadas com preconceito, né, em relação à pessoa com deficiente. A autoestima do deficiente, diante dessa realidade, é muito ruim, né?
Ah, o Freud tem que ajudar bastante, haja divã. Olha, assim, eu acho muito importante destacar, a minha deficiência é recente, eu tenho baixa visão, né? Eu adquiri a baixa visão há 3 anos, há 10 anos atrás eu perdi a visão do olho direito, e há 3 anos a visão do olho esquerdo reduziu bastante também, alguns problemas na minha retina. E como é que a gente se mantém firmes, conscientes do nosso valor, né? E muito confiantes mesmo. Eu acho que a gente precisa estar em coletivo. Por isso a importância, eu queria destacar isso, a importância da minha participação no coletivo feminista Helen Keller, que é um coletivo só de mulheres com deficiência. Hoje são mais ou menos 70, somos 70 mulheres de vários lugares do Brasil, com várias características. E a gente tem muitas trocas, né? Tem muitos compartilhamentos, tem muita militância, e isso é muito importante para a gente afirmar a nossa identidade entre os pares, para a gente se identificar, para a gente construir conjuntamente estratégias de enfrentamento desses preconceitos e discriminações. Acho que isso nos ajuda e nos fortalece para que a nossa autoestima fique no lugar, sabe? A gente diz entre a gente, né? Entre o movimento das pessoas com deficiência, a gente inclusive se autoriza a falar que a gente é defissa, né? Entre aspas e com um certo apelido aí, eu sou defissa, com orgulho de ser quem somos. Porque quando a gente olha para o lado e vê quem são as pessoas que estão junto com a gente nessa, a gente fala, nossa, é muita gente boa, é muita gente engajada, né? E óbvio que não tem só isso, né? Entre as pessoas com deficiência também tem mau caráter, também tem gente ruim, como tem em qualquer grupo. Acho importante também dizer isso, porque senão a gente olha e fala, ah, são os anjos. Não, gente, tem gente ruim também com deficiência, né?
Não,
Não são todos uns anjos, assim como nenhum humano é, né?
você não pretende idealizar a figura do deficiente.
Não,
É
não
só
vamos
que a
matizar.
sociedade reconheça os seus direitos humanos, né?
Exatamente, exatamente isso. E que a gente possa fazer isso coletivamente.
Quero te ouvir, ô Luan. De que maneira nós melhoramos a autoestima da pessoa com deficiência?
Primeiro, garantindo outras condições básicas, assim, né? A Mariana citou o Freud, mas tem outro psicólogo também, o Maslow, né? Da corrente humanista, que tem aquela pirâmide famosa, né? E se a gente for ver lá a autoestima, ela está justamente ali mais elevada, né? Assim, ela é algo que não vem se você não tem outras coisas que estão garantidas, né? Sentimento de pertencer a algo, de amor, de acolhimento, né? Seja na família, seja no seu propósito de trabalho, na sua missão de vida. Se você não tem isso, né? A sua autoestima, ela também não vai se desenvolver do nada. Então, quer dizer, ela é algo que requer primeiro uma série de fatores básicos, assim, né? E aí, junto com a autoestima, vem outros desenvolvimentos pessoais também. A sua ausência de preconceitos também é um deles que tá lá no topo, né?
Mariana, durante o programa, você disse que passeou com a sua filha nas ruas da cidade, perto da sua casa, e se sentiu não bem-vinda. Eu quero dizer que você é muito bem-vinda no nosso programa hoje e sempre, para trazer os aspectos importantes, não só da pessoa com deficiência, mas mostrar essa realidade e para a gente acabar, pelo menos minimizar esse preconceito que a sociedade tem em relação à pessoa deficiente.
Muito obrigada, viu?
O que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje, Mariana, que é fundamental que nossos ouvintes, sejam familiares, sejam pessoas com deficiência, ouçam e a partir de agora construam uma outra atitude quando olhar uma pessoa com deficiência.
Acho que o mais importante é a gente entender que inclusão não é um favor, não é algo, né, que a gente faz por solidariedade, por assistencialismo, por pena. Inclusão é um direito e um processo de reparação histórica, né? Então, que a gente possa assumir isso como responsabilidade individual e coletiva. Acho que é isso. E agradeço muitíssimo o espaço, a conversa. É muito importante a gente poder conversar sobre isso em todos os espaços possíveis. Muito obrigada.
Ô Luan, o que você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa, que é importante para que a gente construa um novo momento na relação com o deficiente, na relação deficiente com a nossa sociedade? Que atitude nós precisamos ter a partir de agora?
Eu diria que cada vez mais a gente compreender que viver em diversidade, né, seja uma diversidade de etnia, de culturas, de condições genéticas, como é o caso da deficiência, seja o que for, essa diversidade ela é saudável. Então, que cada vez mais a gente perceba isso e possa valorizar as diferenças, né, e não só conviver com elas, mas buscar essa convivência, né, procurar isso. Então, também agradeço muito, gostei muito, Joel, Franklin, Mariana, muito obrigado.
Não, nós não terminamos o programa ainda, não, Luan.
Opa.
Eu estou fazendo as perguntas finais, mas ainda já vai continuar, nós vamos continuar um pouquinho mais. Agora nós vamos ir. Assim, agora nós começamos a última fase do programa com os destaques finais do Frank Valverde, Frank.
Vou dar aqui, João, a minha manchete síntese dos programas como eu costumo fazer. Uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que consegue incluir a todos e a todas. É o que eu destaquei desse programa de hoje. Tão bem conduzido por você e com a Mariana e o Luan, dando umas contribuições importantíssimas para o tema da inclusão da pessoa com deficiência.
Ô Luan, do que você gostaria de deixar destacado em relação aos projetos que o Alva Cos realiza em prol da pessoa com deficiência?
Peço para vocês entrarem no site, assim, quem tiver interesse, institutoalvacos.org.br. A gente tem projetos de artes, esportes, pesquisa, né? A gente está agora com um projeto de um índice nacional de inclusão, então a gente vai começar uma pesquisa bem ampla, né? Em diferentes municípios, diferentes estados, para a gente poder justamente entrar nesse quesito assim mais particular e mais pessoal e regional também de cada situação, cada pessoa, sempre tentando cada vez mais convidar as pessoas para participarem daquilo que diz respeito a elas. É um pouco daquele lema, nada sobre nós sem nós, né? Muito difundido a partir da Declaração de Vancouver e tal. Então, a gente tá buscando muito isso, assim. O Olga Costa tá focado nesse índice de inclusão. E temos os projetos aqui em São Paulo. Para quem conhecer, quem tiver alguma deficiência, quiser participar, todo mundo bem-vindo.
O Mariana, o Luan falou de uma pesquisa, me ocorreu te perguntar. Durante a pandemia, as crianças e os adolescentes e as mulheres foram mais impactadas, né? As mulheres, inclusive, a agressão contra as mulheres aumentou muito durante a pandemia. Em relação ao deficiente, quem tem mais dificuldade para se adaptar, para viver em sociedade, o homem ou a mulher?
Nossa, não sei te dizer isso, mas eu acho que se a gente pensar na perspectiva interseccional, né, pensar como essas opressões vão se somando, não exatamente se somando, mas se complementando, imagino que a mulher sofra mais, né, por ser mulher com deficiência. Se for uma mulher negra, mais ainda, né, e assim sucessivamente.
No trabalho da Olga Kos que vocês realizam, Luan, vocês constataram isso também, que as mulheres são mais impactadas pelo problema que elas têm em relação à deficiência?
Sim, infelizmente a gente, que nem eu falei, assim, em relação a direitos humanos, a gente está engatinhando ainda em muitos aspectos, né? Historicamente é um processo, assim, muito recente, né? Em todos os âmbitos, né? Questão de tudo, etnia, gênero, as deficiências. Então, a gente está num momento realmente, assim, acho que olhar para trás, reconhecer essa história, né? Entender como as coisas chegaram até aqui, como elas são hoje. Mas também já começar a mudar, né? Já traçar novas metas. Vocês comentaram aí da ODS, eu acho super importante a gente ter em mente isso. Inclusive, analisar também a metodologia de cada meta, cada indicador que compõe essas metas, né? E cada vez mais propor a participação das pessoas, né? Para que seja um processo democrático.
Ô Mariana, você falou do coletivo feminista, o Helen Keller, né, que você participa com mais de 70 mulheres. Nesse finalzinho, se você quiser fazer uma chamada para as mulheres que são deficientes, de todo o Brasil, né, que se sintam isoladas e que querem compartilhar sua experiência, suas dificuldades que estão enfrentando para se adaptarem à sociedade, fique à vontade para convidá-las.
Sim, existem vários coletivos de pessoas com deficiência em vários estados do Brasil, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Sul, né? Tem vários, tem coletivos só de pessoas autistas também, que é a Abraça, que vale muito a pena conhecer. conhecer quem tem autismo ou está no espectro autista, e também o coletivo feminista Helen Keller. As informações estão todas aí no site, na internet, nas redes sociais. Se der a busca coletivo feminista Helen Keller, vão encontrar e vão encontrar como se inscrever para integrar o grupo. Acho que é uma experiência muito importante, para além da militância, uma experiência positiva estar com outras mulheres com deficiência. Atualmente só no virtual, né? A gente não consegue mesmo se encontrar, mas mesmo assim é uma rede de apoio importante.
Por que é importante eu, como cidadão comum, Luan, participar desse grande projeto que envolva a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade?
É justamente que nem a Mariana falou, porque é um processo que não é só das pessoas com deficiência, né? É um processo para todo mundo, assim, que beneficiaria todo mundo. Você tem uma sociedade mais inclusiva, mais acessível, né? Isso é bom para todo mundo, né? A gente está acompanhando agora dia a dia isso que está acontecendo lá no Afeganistão. A gente vê a importância de ter uma unidade global mesmo, e cada vez ver menos fronteiras, né? E mais unidade entre os povos, entre as pessoas, né? Para que a gente possa, de fato, alcançar, assim, né? Um senso de unidade maior, né?
Senso de unidade. Nenhuma palavra. O que você diria para a sociedade? O que é preciso ser feito em relação à pessoa com deficiência?
É algo que a gente não pode pedir, assim, mas seria uma disponibilidade, eu acho, talvez, né? Um interesse de estar envolvido em questões que vão além de si mesmo e além da própria família. Às vezes não tem ninguém com deficiência, então você se sente fora desse progresso social, mas na verdade acho que cada vez mais é se sentir parte, assim, né? E aí vai a evolução de cada um, assim, e a participação, né?
Mariana, para a gente fechar nossa entrevista, agora sim. Nós vivemos um momento grave no país, de retrocesso. Diante dessa realidade, você que luta em prol da pessoa com deficiência, qual é o seu maior medo?
Que esse retrocesso se instale a ponto da gente não conseguir reverter no curto prazo, né? Foram muitos anos para a gente chegar com as conquistas que a gente tem hoje, que precisam ser aprimoradas, e ver isso ser destruído é muito aflitivo. Meu medo no campo coletivo é esse. Meu medo no campo individual é que minha filha não possa frequentar a escola, né?
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Mariana Rosa, mulher com deficiência, jornalista, integrante do coletivo feminista Helen Keller, mãe de uma criança com deficiência, educadora e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. A Luan Pinheiro, pesquisador do Instituto Olga Koss. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.